Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Direito das Minorias, parte 1. Nesse áudio, você vai encontrar noções básicas do que vem a ser grupos vulneráveis e minorias. Como uma introdução, na semana que vem você encontrará conceitos mais específicos. Espero que você aproveite. Seja bem-vindo.
Então, o que é o direito das minorias? Primeiramente, nós vamos estudar a proteção às minorias no âmbito dos direitos humanos, porque minorias e direitos humanos, eles estão intrinsecamente ligados. Os direitos humanos estão, justamente, eles estão aí conectados com as minorias, por quê? Que essa noção de direitos humanos, ela nasceu ao fim da Segunda Guerra Mundial, nasce a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que a pessoa humana, ela passa a ser um fim e não um objeto, porque ela foi objetificada. O ser humano foi transformado num mero objeto. Os nazistas fizeram com que as pessoas que estavam nos campos de concentração, principalmente os judeus, eles se sentissem abjetos, que vem de abjeção. O que é abjeção? Abjeção é o mesmo que niilismo. Niilismo significa nada, não algo que não tem significado, não ser, algo que não tem significado, algo que não tem valor. Um ser abjeto, por exemplo, para os nazistas, é um rato, é uma barata, algo que não tem sentido nenhum, não serve para nada. Mas para os nazistas, eles faziam com que os judeus, principalmente, eles passassem a se sentir seres abjetos, ou seja, seres que não tinham valor nenhum, seres que não significavam absolutamente nada, e por isso mesmo eles não tinham importância. Se eles não tinham importância, eles não tinham dignidade. Daí que vem essa noção de direitos humanos, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, por causa dessa ideia, né, de abjeção, que ficou muito, muito famosa durante o nazismo, para fazer com que aqueles que estavam nos campos de concentração percebessem que eles tinham o dever, olha só, o dever de aceitar o seu destino, porque eles não significavam absolutamente nada. E a lavagem cerebral deles foi tão grande que muitos dos judeus, daqueles que estavam nos campos de concentração, eles passaram a aceitar essa ideia. Eles começaram sim a aceitar, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós não somos nada, etc. Eles começaram a sentir que realmente é como se a sorte tivesse virado contra eles. Eles perderam tudo, tinha muita gente ali nos campos de concentração que eram milionários na Alemanha. E eles tiveram seus bens espoliados. Os alemães ficaram com tudo, né? O Estado então aí espoliou, mas não espoliou no sentido aí de fazer uma distribuição qualitária, como o pessoal começa a discutir, né, se o nazismo é de esquerda ou de direita. O nazismo é de direita, foi de direita, né? Porque quem, na verdade, recebeu os bens, o Estado distribuiu os bens para os bancos. Os bancos é que enriqueceram com o nazismo, enquanto que os judeus, eles empobreceram, eles perderam todos os seus bens, todas as suas riquezas, as suas posses, seus dinheiros, suas joias, as ações que eles tinham nas bolsas, etc. Então, esse conceito de abjeção para a nossa disciplina de direito das minorias, porque depois ele vai se estender às outras minorias. São indivíduos que não merecem existir. Algum de vocês pode me trazer hoje, no século XXI, um grupo de pessoas, pode ser aí uma etnia, um grupo qualquer, e vocês ouvem algumas pessoas que não deveriam existir? Se as minorias, por várias maiorias, elas devem desaparecer. Quem são essas minorias? Vamos pegar aí um exemplo do século XXI, ano de 2020, uma minoria que ficou bem marcada esse ano. Não vou dizer perseguida. Olha só como a questão, às vezes, não é nem discurso, mas omissão. Você não precisa falar, você só simplesmente precisa esquecer, deixar, simplesmente abandonar. Em tempo de Covid, nós tivemos aí duas minorias que foram. No começo, uma delas foi abandonada, depois, para ganhar capital político, eu não vou entrar aqui, obviamente, eu não quero entrar em política, eu sei que dá debate, né? Essa minoria, ela foi lembrada e de repente ela passou a ter um valor. E tem uma outra minoria que ela continua esquecida, a Covid já chegou até ela, mas o que acontece com os povos indígenas, né? Que eles não têm os anticorpos que nós temos. Os índios é a população hoje que está esquecida, é uma das populações que está esquecida. Você não vê o governo falar em ajuda emergencial, por exemplo, para os indígenas, óbvio, eles não têm CPF, mas por que nós não podemos pensar numa ajuda emergencial para esses povos, né? Para puxar justamente lá para as comunidades, a gente chamava antigamente favela, né? É lá que está a maior concentração de negros, pobres, miseráveis, que estão esquecidos por essa camada pelo meio político. Não existe política pública hoje para o pobre, negro, miserável da periferia. A Constituição brasileira, ela prevê um estado de bem-estar social. Quando a gente fala em bem-estar social, não significa que todos nós temos que ficar tudo bem numa boa, né? Bem-estar de todos nós. Bem-estar social é cada um tomando conta um do outro. A nossa Constituição, ela é regida pelo princípio da solidariedade. Mas voltando aqui, né? Vamos lá então. O ser abjeto, gente, então, qualquer ser abjeto hoje no estudo do direito das minorias é aquele que não merece existir. Então nós temos aí os indígenas, nós temos os homoafetivos, os negros, principalmente os negros que moram na periferia, ou seja, nas favelas, na comunidade. Grupo de pessoas considerados abjetos, que nós não nos lembramos deles, nós não os vemos, nós também estamos aqui conversando sobre minorias, nós dificilmente nós nos lembramos deles, que são os presidiários, onde a Covid também já chegou, mas a gente não vê no jornal o que está acontecendo lá. Raramente você vê alguma coisa no jornal falando sobre a questão da Covid nos presídios. Não tem ventilador, obviamente. Ar-condicionado, isso aí é luxo, né? Aquelas celas já são pequenas, já coloca um monte de homem junto, né? Se for feminino também. Não tem ventilação. A temperatura estava chegando na casa dos 50 graus dentro da cela. E você imagina, aquele bando de homem, não tem, o vaso sanitário não funciona, não existe vaso sanitário, é um buraco, né, onde eles fazem as necessidades um na frente do outro. Não tem o banho, eles devem tomar banho diário para poder amenizar esse calor infernal. E além da Covid, os outros tipos de contaminação, doenças que eles não podem ter, porque lá corre rápido, corre barata, né? Os outros seres abjetos estão por ali. Os afrodescendentes, os homoafetivos, as mulheres, olha só a questão das mulheres. Por que que a mulher aí é considerada por alguns como um ser abjeto? Olha o feminicídio. Quantos casos de feminicídio aumentaram durante o ano de 2020, ainda mais com a Covid, né, com o isolamento. E a mulher, não, ela está isolada junto com o seu agressor. Os deficientes, nossa, esses aqui durante a Segunda Guerra Mundial também, né? Descia do trem, descia na plataforma, quando o médico que fazia a seleção dos indivíduos, Deus, fosse quem fosse, ele descia do trem, pode ir para a fila da direita. Fila da direita, câmara de gás direto, não precisa nem banho, não precisa nem raspar a cabeça, que é perda de tempo. Manda tirar a roupa, não precisa botar aquele uniforme, né? Direto para a fila, pelado lá. Mãe, filho, pai idoso, mãe, velho, idoso, idosa, direto para a câmara de gás. E ciganos, por exemplo, quantos aí não dizem que os quilombos não devem existir? O preconceito com relação à favela, né, que a gente vê tanto, os favelados, né, que tem um preconceito contra os favelados. Então, são várias as minorias. Nós vamos estudar, eu citei algumas para vocês, tá? Então nós vamos estudar o conceito de minoria, o que é uma minoria, o que é um grupo vulnerável. Exemplo, minorias, não é pacífica essa diferenciação, mas eu posso adiantar aqui, minorias são todos aqueles grupos unidos por uma coesão social. Eles têm um sentimento de solidariedade uns em relação aos outros. Então, por exemplo, quem tem uma coesão social, um sentimento de pertencimento, se une, os seus direitos. Mulheres, elas fazem passeatas, os homoafetivos, os negros, que representam, obviamente, aí os quilombolas. Os indígenas, a gente não vê, obviamente, indo na Avenida Paulista, mas a gente viu os indígenas lá na Praça dos Três Poderes fazendo suas reivindicações. Já foram considerados grupos vulneráveis e são grupos vulneráveis. Também existe aí essa dicotomia, né? É minoria ou é grupo vulnerável? Já vou explicar o que é o grupo vulnerável. Mas, assim, basicamente, existem duas características que você consegue definir uma minoria. O que são essas minorias? Primeiro, esse sentimento de coesão, de pertencimento, de solidariedade entre eles. E, segundo, eles produzem cultura. Então, os negros, por exemplo, os pretos e pardos, eles criam cultura. Então, nós temos aí as religiões afrodescendentes, nós temos o carnaval, que nasceu justamente lá no início do século XX. Na questão dos homoafetivos, né, eles também criam a música, eles criam moda, eles têm essa cultura. Os indígenas, os negros também, a questão da capoeira, criação por parte dos negros. Então, eles estão unidos por laços culturais e laços de solidariedade. Os indígenas com a sua música, com a sua dança, a sua arte. As mulheres, ela coloca as mulheres dentro de minorias e dentro de grupos vulneráveis. Por quê? As mulheres, elas possuem um sentimento de solidariedade. Então, elas se unem para lutar contra o machismo. Aí vem o feminismo, né? Então vamos lutar contra o machismo opressor, vamos lutar contra os nossos essa cultura misógina, essa cultura androcêntrica, em que o homem ele é o centro e todas as regras devem partir da maioria masculina, da maioria, da hegemonia masculina. Os grupos vulneráveis são aqueles indivíduos que eles não possuem um sentimento de pertencimento, tá? Eles não criam cultura, mas a sua grande maioria, na maioria deles, quase todos eles, ou praticamente todos eles, eles já possuem uma proteção, um olhar por parte do Estado. As minorias, elas até possuem um olhar por parte do Estado, mas não há uma fiscalização por parte do Estado. Os grupos vulneráveis, há uma lei, há uma legislação e há políticas públicas protegendo esses indivíduos. Exemplo, os idosos são grupos vulneráveis, mas os idosos não fazem passeata. As mulheres, elas não produzem cultura, mas elas são consideradas minorias porque elas se unem, elas têm essa solidariedade. Então elas não produzem cultura, mas são solidárias. E são consideradas grupos vulneráveis porque já existe legislação específica que as salvaguarda. Porém, na prática, não existe muita efetividade. Lei Maria da Penha, por exemplo, e também o feminicídio, né? A previsão do crime de feminicídio. Os imigrantes refugiados. Os refugiados, eles têm um sentimento de coesão, a gente percebe isso, mas você não percebe ainda, olha só que interessante, bem lembrado. Eles são uma minoria, eles têm um sentimento de coesão, mas eles não produzem cultura. Aqui no Brasil, eles têm a cultura que eles trazem do país de origem. A partir do momento que eles se unem, transformam num bloco coeso dentro do território nacional, e aí começam a reivindicar direitos de refugiados que são, eles vão então se organizar e a partir dessa organização já começam então aí a difundir essa cultura que eles trazem do seu país de origem. Então são minorias no sentido da solidariedade, sentimento de pertencimento, e são um grupo vulnerável porque existe sim lei, legislação que protege os imigrantes, os refugiados, mas há pouca ou quase nenhuma efetividade. Os presidiários, eles entram nos grupos vulneráveis. Por quê? Eles não se unem, eles têm sentimento, olha só, eles têm sentimento de pertencimento, de solidariedade, vamos fazer uma rebelião, não todos, mas vamos fazer uma rebelião, a gente não tem como chamar atenção, vamos fazer sinal de fumaça, vamos queimar colchão. É a forma que a gente tem de chamar a atenção do Estado, da sociedade, o que está acontecendo aqui dentro. Vamos queimar colchão. Então, eles se unem nesse momento. Mas eles são mais grupo vulnerável do que minoria, porque eles têm legislação que o salvaguarda. No caso aí, a lei de execução penal, que não é cumprida na sua íntegra, né? Não tem efetividade, infelizmente. Dentre outras...